Muito bem, vamos continuar então aqui o nosso estudo da lei de improbidade administrativa. Olha quanta coisa a gente já sabe, hein? Quem é sujeito passivo, quem é sujeito ativo, várias disposições gerais, mas agora, agora presta atenção. Dá um chulape na cara, acorda, toma um café, presta atenção que agora vem o filezaço da lei de improbidade administrativa, a parte mais cobrada, a parte mais comum em prova, a parte que demanda maior atenção. E é uma coisa até meio óbvia, que são os atos da improbidade administrativa, beleza? Vamos fazer esse estudo então desse ponto fundamental da LIA. Vem comigo e vamos estudar um pouquinho aqui agora, acerca dos atos da improbidade administrativa. Olha só. Então vamos trocar uma ideia acerca dos atos de improbidade que nós temos ali previstos na Lei 8.429 de 92. Hoje, nós temos quatro espécies de atos de improbidade. Hoje, nós temos quatro espécies de atos de improbidade. Vamos ver que atos são esses, ó. Nós temos quatro espécies de atos de improbidade. Vamos ver um por vez. O primeiro desses atos de improbidade que nós vamos ver aqui é o chamado enriquecimento ilícito. O primeiro desses atos é o tal do enriquecimento ilícito. O enriquecimento ilícito, nós vamos encontrar a previsão ali no artigo 9º. Da Lei 8.429. Nós vamos encontrar a previsão do enriquecimento ilícito ali no artigo 9º. O que é enriquecimento ilícito, professor? O enriquecimento ilícito é quando a pessoa teve. Vou fazer diferente aqui, peraí. O enriquecimento ilícito é quando a pessoa teve uma vantagem patrimonial indevida. Enriquecimento ilícito ocorre quando nós temos uma vantagem patrimonial indevida. Ele ganhou alguma coisa fazendo coisa errada. E ó, não é só ganhar, tá? Ele deixou de gastar um dinheiro, ele teve ali alguma vantagem, ele teve alguma coisa de errado. Tem mais um detalhezinho aqui. Deixa esse espacinho que a gente já volta a preencher. Então, no enriquecimento ilícito, são situações em que a pessoa teve alguma coisa. São situações em que a pessoa teve essa vantagem patrimonial. E, cara, vantagem patrimonial não é só pegar dinheiro e colocar no bolso. Às vezes é um presente, é uma dívida que é perdoada, é um gasto que eu teria e eu não tive. Tudo isso é vantagem patrimonial, beleza? Beleza. Então são vantagens patrimoniais relacionadas ao exercício da função. Tá. Olha só agora o segundo tipo de ato de improbidade. Deixa esse espacinho aqui, ó. Deixa esse espacinho aqui que a gente já volta. Olha só. Nós temos os atos de improbidade administrativa que geram prejuízo ao erário. Conforme o próprio nome determina, prejuízo ao erário. Ele causou um dano ao erário. Nós temos aqui o artigo 10. Da Lei 8.429 de 92. Veja bem, aqui nesse artigo 10 que a gente está falando, aqui nesse artigo 10, nós temos situações em que a pessoa não teve uma vantagem patrimonial. Ele causou um dano ao erário, mas ele não teve vantagem patrimonial. Se ele teve vantagem patrimonial, cara, é enriquecimento ilícito. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que estava lá na repartição, aí estava antes do horário de trabalho, né? Imagina que o expediente começa às 9. Expediente, horário de atendimento ao público. Era 8h30. Aí chegou a pessoa lá na janelinha. O servidor olhou, falou: só um minutinho, o expediente não começou ainda, começa às 9, mas eu só vou terminar isso aqui, eu atendo o senhor um pouco antes, só um segundinho. Só que pensa no particular mal criado. Ele falou lá: não vou esperar, não. Você vai me atender agora. Ele abriu a janela e falou: senhor, só um segundinho, só estou terminando aqui o expediente daqui meia hora, mas eu vou atender o senhor antes. Ele começa a boquejar: servidor público é tudo vagabundo, não faz nada. Ele começa a xingar, começa a achar ruim. O servidor fica bem pistola, ele pega aquele computador, que nem é tela fina não, viu, filho? Aquelas telas de tubular ainda, antigo. Ele pega aquela tela e taca na cara do particular. Quebrou o computador, quebrou a cara do particular. O que que ele ganhou com isso, servidor? Além do respeito e admiração dos demais colegas da repartição. Não ganhou nada? Não ganhou nada. Então ele não tem enriquecimento ilícito, não tem uma vantagem, mas nós temos o prejuízo erário, beleza? Então o prejuízo erário é quando ele causa esse dano ao patrimônio público, mas não teve vantagem patrimonial. E nós já sabemos que sempre que houver um prejuízo erário, um dano ao patrimônio público, o que que a pessoa tem que fazer? O integral ressarcimento. Então, olha só, independente do ato que a pessoa praticou, sempre que tiver um dano ao erário, ele tem que ressarcir. Mas o ato de improbidade propriamente dito que nós temos aqui, que tem que ressarcir o erário, é no caso de prejuízo erário. Tá bom. Agora nós temos um terceiro ato da improbidade administrativa, que são os atos que atentam contra os princípios da administração pública. São os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Essas hipóteses estão previstas lá no artigo 11 da 8429. O artigo 11 da 8429 trata de situações em que não teve uma vantagem patrimonial, não teve um prejuízo ao erário, mas ele fez algo que é feio, ele fez algo que é errado. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina um servidor que trabalha em um cargo que lhe permite acesso a informações sigilosas. Ele está lá no cargo, ele tem acesso à informação sigilosa, tá ligado? Ele está lá trabalhando, né? Tem um processo, alguma coisa, ele está olhando. Não, fulano, não acredito, que bafão, ele fez. Olha aqui, fulano, todo metido, todo nariz empinado, envolvido nas tretas, com droga, envolvido com droga. Nossa, não acredito, era informação sigilosa. Beleza, acabou o expediente, foi lá fazer um happy hour com os amigos, que não são servidores, tá? Chegou lá e falou: galera, deixa eu contar para vocês. Tá ligado, fulano? Com droga? Envolvido com droga? Eu sabia. Aquelas viagens, tudo vendendo droga. Tranqueira, traficante, vagabundo, tudo errado. Te pergunto, qual que é o nome disso? Fofoca. Fofoca é improbidade administrativa. É ato que atenta contra os princípios da administração pública. É claro que na lei não vai estar escrito fofoca, né? Na lei está escrito assim: revelar fato ou circunstância que teve ciência e razão do cargo e deveria permanecer em segredo. Então é a fofoca. Ó, ele não ganhou nada para fazer isso. Ele não causou um dano ao erário, mas é um ato que atenta contra os princípios, é improbidade administrativa, beleza? Esses são os atos que atentam contra os princípios. Vamos ver já já. Legal? Legal, mas calma que tem um detalhe. Tem um ato novo. Inventaram um ato novo, bem específico, que é o artigo 10A. Vamos ver, vamos colocar ele aqui. Olha só, tem um ato novo. Aí foi feito esse ato novo, que é o ato de concessão ou aplicação indevida, é o ato de concessão ou aplicação indevida de benefício tributário ou financeiro. É um ato bem específico aqui de improbidade. Aplicação ou concessão indevida
de benefício tributário
ou financeiro. Esse ato novo,
nós encontramos lá no artigo 10A da LIA.
Ele foi inserido posteriormente na LIA. É um ato bem específico, sabe?
É um ato que trata de um imposto bem específico, que é o ISS. Esse ato aqui, você vai ver que a lei faz remissão a uma outra lei complementar, que é esse imposto aqui, ó.
É o ISS, é o Imposto Municipal, é o Imposto sobre Serviços,
que também pode ser chamado de ISS QN.
Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. É um ato bem específico. Imposto sobre Serviços ou Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. É um ato bem específico para evitar aquela guerra fiscal que existia entre os municípios. Então, esse ato ele não foi enquadrado como um ato de prejuízo erário, ele foi criado um tipo próprio na lei. É um ato mais estranho um pouco, bem específico, mas que não tem segredo, tá? Beleza. Então, olha só. Nós temos na lei de improbidade esses quatro atos de improbidade administrativa: enriquecimento ilícito, prejuízo erário, atentar contra princípios e esse novo que é esquisito. Dificilmente a banca vai até perguntar que é o ISS ou ISSQN, mas se ela perguntou, beleza. Agora, visto isso, vamos aos detalhes. Legal? Vimos esses atos aqui. Agora, vamos tratar de alguns detalhezinhos. Agora a gente vai bater um papo mega importante. Primeiro detalhe. A Lei 8.429 de 92, que trata aqui dos atos de improbidade, ela fala que esses atos aqui podem ser configurados por uma ação ou por uma omissão. Então veja bem, a improbidade não é apenas fazer, é também deixar de fazer, pois a omissão também é uma conduta. Sabe o que é um exemplo de omissão? Imagina assim, que eu tenho ali minha mesa ali na repartição, tá bom? Eu estou de saco bem cheio trabalhando. De repente, começa assim, goteira. Pique, pique, pique. Uma goteira. Em cima da minha mesa, em cima do computador. Eu faço assim, ó. Tô nem aí. Não ganho para... Não sou encanador para consertar a goteira. E não vou mexer em nada. Não ganho para isso. E deixa pingar e deixa estragar. Improbidade administrativa. Prejuízo ao erário. Você não tinha que ir lá consertar a goteira. Mas nós, servidores, temos o dever de zelar pela guarda e manutenção dos bens que estão ao nosso uso, ao nosso dispor. O que eu tinha que fazer? Pegar aquele computadorzinho, enfim, e trazer para o lado. Tira a goteira dali. É omissão. A omissão também é uma conduta. Nesse caso, mesmo sendo omisso, ele gerou um ato de improbidade. Ué, claro que tem facilmente omissão. Imagina que eu sou fiscal. O cara me dá uma grana para eu não fazer uma fiscalização. Eu fui omisso. Enriquecimento ilícito sendo omisso. Então, cuidado, que tanto condutas comissivas, ações, ó, comissiva é ação, tanto conduta comissiva quanto omissiva são passíveis de configurar a improbidade, beleza? Beleza. Mais um detalhezinho. A gente vai dar uma lida já no artigo 9º, no 10, no 11. Quando nós estivermos lendo o artigo 9º, por exemplo, nós estaremos lendo todas as hipóteses de improbidade existentes no universo? Negativo. Tá ligado esse 9º, 10, 11 aqui? Eles traçam um rol exemplificativo.
Eles traçam um rol exemplificativo
de condutas que geram improbidade. É tipo assim, quando eu ler o artigo 9º, enriquecimento ilícito. Mas se por acaso houver alguma situação em que a pessoa teve uma vantagem patrimonial indevida em razão do cargo e não estiver descrito na lei, não importa. Também enriquecimento ilícito. Também trata-se de enriquecimento ilícito. Então, toma cuidado que as hipóteses, os casos, não estão taxativamente previstos em lei. Eles estão exemplificativamente. Então, o artigo 9º nos dá exemplos de enriquecimento ilícito. O artigo 10 nos dá exemplos de prejuízo ao erário. O artigo 11 nos dá exemplos de atos que atentam contra os princípios. Quer ver mais um exemplo? Tortura. A tortura é improbidade extrativa. E, velho, a tortura não está escrita em lugar algum aqui. Mas a tortura, embora não expressa aqui no artigo 11, ela é um ato que atenta contra os princípios da administração pública. Muitas vezes o servidor perde o cargo, nem no PAD. Ele perde o cargo aqui na ação de improbidade, em virtude da condenação pela tortura, porque é um ato que atenta contra os princípios. Beleza? Beleza. Vamos a mais alguns detalhezinhos. Ó. Esses atos de improbidade, os quatro podem ser configurados por uma conduta dolosa. O que é o dolo, Thales? O dolo é quando ele tem a intenção de alcançar aquele resultado. Ele fez de propósito, ele é ruim, ele queria alcançar aquele resultado. E os quatro atos de improbidade administrativa, os quatro atos de improbidade, ó, podem ser praticados por uma conduta dolosa. Enriquecimento ilícito por dolo, atentar contra princípios por dolo, prejuízo ao erário por dolo e a concessão ou manutenção aqui de benefício também por dolo. O dolo é quando ele é ruim, ele fez de propósito. Mas tem um detalhe. E agora é o bizu das galáxias que eu preciso que você tenha muita, mas muita atenção. Apenas um ato de improbidade se configura também por uma conduta culposa. A culpa é quando a pessoa age com negligência, imprudência ou imperícia. Estamos falando do prejuízo ao erário. Anota aí, cara. Um bilhão de questões que vão te exigir esse conhecimento aqui, ó. Então, cuidado com a culpa. O único ato de improbidade aqui que também vai por culpa é esse segundo ato aqui, ó. Até destacar ele, que é o prejuízo ao erário. A culpa é quando ele age com negligência, imprudência ou imperícia. Para resumir, no dolo ele é ruim. E na culpa, ele é burro. Ele não queria fazer aquilo, mas ele é burro, acabou fazendo igual. Agiu com negligência, imprudência e imperícia. Então, quando a gente fala aqui dos atos de improbidade, o único que se configura por uma conduta culposa é o prejuízo erário. Tamo combinado? Tamo combinado, professor? Então tá bom, mas calma lá. Tem questões? São bem juninho. Ah, e prejuízo erário é por dolo por culpa tal. Beleza. Só que aí as bancas começam a fazer maldade com o candidato. Ela chega e fala assim para você, ó. É imprescindível, ó, presta atenção, exemplo de prova. É imprescindível a ocorrência de dolo para a configuração de um ato de improbidade que gere prejuízo erário. Certo ou errado? Vamos simplificar. Imprescindível é o quê? Indispensável. Fala para mim, é indispensável o dolo para o prejuízo erário? Não, pois o prejuízo erário também poderia ser configurado por culpa. Também poderia ser configurado por culpa. Então não é imprescindível, está errado o que eu afirmei. Se a banca tivesse falado assim, ó, é imprescindível a ocorrência de dolo para a configuração de um ato que gere enriquecimento ilícito. Aí tá beleza? Porque enriquecimento ilícito é só por dolo. Não tem por culpa. A mesma coisa, prejuízo erário, concessão indevida de benefícios. Esses casos, só por dolo. Deixa eu dar mais um exemplo para você, para te ajudar a entender. Olha só. Lembra o exemplo que eu falei da pessoa que tinha acesso a informações sigilosas? Legal. Vamos mudar um pouquinho o exemplo. Pessoa está lá trabalhando, né? E tem acesso a informações sigilosas. Está lá vendo, nossa, tal, altas investigações. Caraca, está sabendo um monte de coisa. Acabou o trabalho. Vai fazer o happy hour com os amigos, que não são servidores. Só que em vez de fazer fofoca, ele está pagando uma de gostoso, uma de gatão. É, galera, trabalho na repartição, nossa, eu sou muito foda. Né, rapaz, eu tenho acesso a um monte de informação sigilosa. Fico sabendo de cada coisa. De repente, toca o telefone. Aí toca o telefone, ele fala assim, ô, meu chefe, cara. Nossa, meu chefe, pô, meu brother, confia pra caramba em mim. Vamos conversar assuntos sigilosos, mas é o seguinte, tá? Vou conversar uns assuntos sigilosos com ele aqui que não podem ser ouvidos aí por meros mortais, tá? Então eu vou lá, já volto aí, valeu? Que meu cargo é foda, eu sou foda, beleza? Valeu, até já. Aí ele vai lá no cantinho, pega o telefone e começa a falar com o chefe. É, chefe, então, tal, na investigação lá, é isso aí, o fulano, investigando assim, assado, tal, e tá lá conversando com o chefe. De repente, ele não deu mais gostoso, vem um amigo dele, ó, veio na pontinha do pé e ficou só ali, ó, só ali, de bizu, escutando ele conversar. A hora que ele volta, essa alma do mal que foi lá espionar ele, tá contando para todo mundo aquilo lá. Aquilo vaza, dá um rolo desgraçado. Pergunta, esse servidor praticou improbidade? Não, não foi improbidade. Por quê, professor? Que ato que ele praticou? Foi a fofoca. Foi um ato que atenta contra os princípios. Mas ele agiu com dolo? Ele agiu com culpa. E tem atentar contra princípios aqui de forma, aqui ó, de forma culposa? Não tem. Atentar contra princípios é só por dolo. Não é improbidade. Ele pode responder um PAD, beleza? É uma outra história. Mas improbidade não é. Então fica de olho, olha só que detalhe importante, cuidado, porque não há enriquecimento ilícito culposo, não há prejuízo, não há atentar contra princípios de forma culposa. Imagina que você está lá trabalhando na repartição e tem tua mochila, e foi apreendida uma grande soma de dinheiro, e você está lá contando dinheiro. Aí sem querer você bate o cotovelo assim, um pacote de dinheiro daquele cai dentro da tua mochila. Você não viu. Chegou em casa, abriu a mochila, foi pegar o negócio. Um catatal desse tamanho de dinheiro. Você praticou um ato que gera enriquecimento ilícito? Não, cara, porque você não tinha a intenção de pegar aquele dinheiro e levar. Se você ficar com o dinheiro, é uma outra história. Agora você fala, caraca, velho, esse dinheiro caiu aqui dentro, fodeu. Não, tu pega o dinheiro, devolve, acabou. Problema resolvido, não foi improbidade. Porque não tem enriquecimento ilícito culposo. Enriquecimento ilícito e atentar contra princípios é apenas por dolo. Agora, fião, prejuízo erário já era. Prejuízo erário, mesmo agindo de forma culposa, é improbidade. O prejuízo ao erário começa geralmente, a culpa começa mais ou menos assim, ó. Não vai dar nada. Fica tranquilo. Eu sei o que eu tô fazendo. Ah, quando o cara fala assim, não vai dar nada, geralmente é culpa. Quando ele fala assim, deixa comigo que eu sei o que eu tô fazendo, geralmente é culpa. Ele não queria fazer aquilo, mas é um belo de um jumento e acabou fazendo também. Quebrou o brinquedinho da administração pública, mesmo que não foi com dolo, foi com culpa, paga, beleza? Aí se toma cuidado, que é muito comum em prova, o tal do é imprescindível, prescinde. Cara, tem que interpretar a questão. Você vai pegar a questão, ela vai vir meio capetódica, é comum, e você vai interpretar. O que você vai interpretar? Que ato que a pessoa praticou? Se é enriquecimento ilícito, prejuízo, princípios, concessão. Encontrado o ato, você vai analisar. É dolo ou culpa que a banca está falando? Ah, beleza. Aí você lembra do nosso esqueminha e ripa. Então não sai respondendo a questão igual um cavalo bravo ladeira abaixo, que você cai na pegadinha. Isso aqui é algo extremamente explorado. Eu estou te avisando porque é algo muito cobrado. Então você dá um passinho para trás, identifica o ato. Identificou o ato? Aí você verifica se foi dolo, culpa, precisa ou não precisa. E tu responde e corre para o abraço. Beleza. Beleza. Mas agora tem um outro detalhe. Sabe o que as bancas fazem? Tá ligado ao artigo 9, 10, 11? Ela faz assim, ó. Ela pega um inciso desse, pum, taca na tua prova e você tem que saber. Se aquilo é prejuízo erário, atentar contra princípios, tem que saber. Tem que se virar para saber. Aqui tem o dever de casa. Ó, bundinha na cadeira e papiro. Não dá para fugir, mas eu vou te dar uma força. Eu vou te dar uma força, mas não dá para escapar. Tem que ter bundinha na cadeira. Vamos lá. Para identificar os atos, isso é o seguinte. Esse quarto ato aqui, isso é porcaria. Isso é xureba, não tem segredo. É copiou, colou, porque não tem hipóteses nele. É só o que está aqui. Concessão, aplicação, tal. Então, esse aqui, esquece que isso aqui é bobeira. Enriquecimento ilícito é o primeiro ponto que a gente analisa. Sabe por quê? Porque no enriquecimento ilícito, o verbo salva a nossa pele. É muito fácil verificar o enriquecimento ilícito, porque das duas, uma. Ou a banca fala, vantagem patrimonial indevida. Ei, filho, falou vantagem patrimonial indevida? Já era enriquecimento ilícito. Só que, às vezes, ela não usa esse termo. Aí você vai descobrir no verbo. É com o verbo que você vê que é enriquecimento ilícito. Vai estar lá. Perceber, receber, adquirir, usar, aceitar. O verbo te mostra. Então marca aí comigo, ó. Marca aí comigo. Quando a gente fala aqui de enriquecimento ilícito, o verbo é o que salva a nossa pele. Vai estar lá. Perceber, receber, utilizar, adquirir, aceitar. Cara, é moleza. É moleza. O verbo salva.
A gente vai analisar, já vou te mostrar isso. Legal. Aí, feita essa análise do verbo, tu olhou na questão. Não é vantagem patrimonial indevida. Não tem nenhum verbo que mostra isso. Sabe onde você vai dar um grau agora? Aqui, ó. É aqui que eu quero que você dá um grau, ó. No artigo 11. Sabe por quê? O artigo 11 representa um rol bem menor que o artigo 10. E muito mais fácil você associar. Então, você primeiro lê o artigo 11. Aí, por exclusão, a gente começa a matar o artigo 10. Só que tem que dar uma analisada. Vamos dar essa analisada, quer ver? Vem comigo. Vamos dar uma olhadinha nesses dispositivos, aí você vai entender um pouco melhor o passo a passo. Ó, vamos começar aqui pelo artigo 9. Depois a gente já volta neles, tá? Eu volto mais falar mais uma coisa, mas olha só. Olha o artigo 9, que é o enriquecimento ilícito. É ele que eu quero falar contigo primeiro, ó. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito a oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. E olha que interessante, ó, notadamente. Por causa desse notadamente, a gente fala que é um rol exemplificativo. Mas vamos lá. Olha o inciso 1. Olha que beleza, ó. Receber para si ou para outra, em dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação, ou presente de quem tenha interesse direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Então, receber. Está recebendo um presente, um dinheirinho, alguma coisa. Tem um detalhe, hein? Em razão da função está acontecendo isso aqui. Em quem possa ser atingido por ação ou omissão. Olha o item 2, ó. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar aquisição, permuta ou locação de bem móvel, imóvel, ou contratação de serviços, blá, 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 por preços, por valor de mercado. Ele está recebendo um dinheiro para intermediar uma locação, por exemplo, por preço maior do que vale. Olha o 3, ó. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao de mercado. Cara, beleza, ó. Olha o 4. Utilizar em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, tal, tal, tal. Olha o 5. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, narcotráfico, contrabando, usura. Beleza, cara, só leitura, mas o começo a gente já matou fácil que era enriquecimento ilícito. Olha o 6. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, blá, blá, blá. 7. Adquirir para si ou para outrem. Cara, adquirir, tá aí o verbo, tá matando tudo, não acabou não, ó. Ó, olha o 8. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento. Olha o 9. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação. 10. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, blá, blá, blá. Olha o 11. Incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio, tá vendo? Ele tá incorporando ao patrimônio dele bens, rendas ou valores. O 12. Usar em proveito próprio bens, rendas ou usar. Você reparou que até aqui o verbo entregou tudo pra gente? Você reparou que o verbo aqui entregou tudo? Então, ó, opa, deixa eu voltar aqui. Quando a gente fala, ó, vamos voltar aqui para a tela, vem cá. Quando a gente fala aqui do enriquecimento ilícito, o que salva a nossa pele? O verbo, cara. O verbo. O verbo mostra tudo. O verbo mostra tudo. Então, como verbo a gente mata facinho o enriquecimento ilícito. Ele está recebendo, aceitando, utilizando alguma coisa. Então, você vai dar uma lida no artigo 9, faz parte do dever de casa, ok? Mas dando essa olhadinha no verbo, um presente matar.
Mas vamos trabalhar alguns exemplos e aí a gente dá uma analisada rápida no 10 e no 11. Vem comigo. Olha alguns exemplozinhos que vira e mexe, dão treta em prova. Vamos lá, vamos aprender um pouco mais agora. Ó. Olha só. Nós temos veículos que são de uso do poder público. Nós temos as máquinas que pertencem à administração pública, os equipamentos, os materiais, o trabalho prestado pelos servidores, tudo isso aqui. Existe para a prestação dos serviços públicos, ok? Ok, para a prestação dos serviços públicos. Tá, a pergunta é, isso aqui que serve para a prestação de serviço público? Se for aplicado em uma atividade ou uma obra particular, o que que nós temos aqui? Prejuízo erário? Ou atentar contra os princípios? Cara, depende. Cuidado. Depende. Depende, tá? Toma muito cuidado com essa regrinha. Deixa eu trabalhar um exemplo. Imagina que a gente tem aqui uma via pública, ó. A gente tem aqui, deixa eu fazer um exemplozinho aqui do lado, ó. Quer ver? A gente tem aqui uma via pública, tá? Aqui tá a via pública. E aqui nós temos os terrenos, a calçada no meio, os terrenos. Beleza. Aí tem aquela galera que trabalha ali para a prefeitura limpando aquele matinho que fica aqui, ó, na beira das vias públicas, tal, nas calçadas, rolo e confusão. Tem essa galera. Aí esse pessoal está trabalhando, eles vão passando aqui pela via pública e vão limpando, fazendo essa limpeza. Beleza. Aí, eu sou chefe da galera que está fazendo essa limpeza, ligo lá para eles, né, e falo, ó, o seguinte, a hora que vocês chegarem nesse terreno aqui, entrem e dá uma limpadinha, porque esse terreno é meu. Esse terreno é meu, vai lá, deixa ele limpinho, arruma ele para mim, deixa ele bonitinho. Cara, nesse caso é o quê? Enriquecimento ilícito, porque ele utilizou. Se ele utilizar, é enriquecimento ilícito. Anota aí. Ó, se por acaso ele utilizar, isso aqui não é prejuízo erário. Isso aqui é enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. Ô, professor, mas ele não gastou um dinheiro do poder público e tal? Gastou. Mas, deixa eu te dar uma dica. Volta aqui. Muitas vezes, dependendo do ato que ele praticou, pode configurar mais de uma modalidade. A gente sempre enquadra no mais grave. O mais grave é o enriquecimento ilícito. O menos grave é atentar contra princípios. E o prejuízo erário é o mais ou menos grave. Ó, pensa assim comigo. Se o ato que ele praticou, ao mesmo tempo, teve enriquecimento ilícito e prejuízo erário, a gente enquadra ele em qual? No mais grave, enriquecimento ilícito. Uhum. Se o ato que ele praticou, ao mesmo tempo, teve prejuízo ao erário e atentou contra princípios, em qual que a gente enquadra? Prejuízo erário. Esse quarto aqui esquece, que esse aí é específico. Então fica de olho no verbo, o verbo ajuda. Porque é o seguinte, a banca falou para ti que ele teve uma vantagem patrimonial, já era, se for indevida, tá? Já era, enriquecimento ilícito. Então cuidado. Sabe um exemplo que em prova derruba bastante gente? A banca fala assim, ó, eu vou te falar assertiva, fala certo ou errado, tá? A banca fala assim, determinado servidor pegou o veículo da repartição pública e utilizou no final de semana para ir à praia, gastando combustível e devolvendo o veículo sujo e com o tanque vazio. Nesse caso, é correto afirmar que ele praticou um ato de improbidade administrativa que causa prejuízo erário. Errado. Caraca, tá errado, não é prejuízo erário, o cabra safado não utilizou, então enriquecimento ilícito. Lógico que ele vai ressarcir o dano causado também, mas o enquadramento dele não é no prejuízo erário, é no enriquecimento ilícito. Cuidado com essa distinçãozinha, beleza? Fica de olho então. Agora vamos voltar lá para o nosso exemplozinho, ó. Volta lá para o exemplozinho. Esse exemplo que eu dei, ele utilizou. Mas vamos imaginar que o pessoal tá limpando a rua, beleza? E a hora que chega nesse terreno aqui, ele não é meu não. Ele não é meu não. É de um amigo meu. E eu tô passando com a galera, eu sou o chefe, tá ali na rua, tá? Tô passando ali com a galera, limpando, eu só tô olhando, tá? Eu só mando ali, só mando neles, não limpo não. Aí chega o terreno, ô, Thales, e aí, cara, beleza? Como você tá? Tudo bem? Tá o prazer? Nossa, cara, subiu de vida, hein? Você quer o chefe dos caras aqui limpando? Aham. Uhum. Ô, deixa eles entrar no meu terreno ali pra dar um grauzinho e limpar também, cara. Beleza. Manda o pau. Eu não utilizei. Eu permiti que alguém utilizasse. Ah, agora é prejuízo erário. Agora é prejuízo erário. Ele não utilizou. Ele permitiu que alguém utilizasse. Nesse caso, é prejuízo ao erário. Aí nós temos o prejuízo erário. Então você tem que tomar um cuidado com o verbo. O verbo nos ajuda a identificar aqui o ato de improbidade. Você reparou que uma diferençazinha bem boba, bem simples, muda tudo? Então tem que ter essa atenção aí que o tio está contando para você. Beleza? Beleza. Olha um outro ponto importante também. Vamos voltar agora para aquela parte que a gente estava fazendo aqui e dar uma olhadinha na lei. A gente viu então que matar o enriquecimento ilícito é bem fácil. Segundo passo, vamos dar uma olhada nos atos que atentam contra os princípios da administração pública. Então, ó, agora a gente vai dar uma olhada nesse aqui, ó, nos atos que atentam contra os princípios da administração pública, lá no artigo 11. Vem comigo, vamos dar uma olhadinha maior nele, porque é ele que você precisa dar uma atenção especial, ok? Então vamos lá, vem cá, olha comigo aí. Ó, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, beleza? Qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente, 1. Praticar ato visando fim proibido em lei ou em regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Então, aqui ele está praticando um ato com abuso de poder. Ele está praticando um ato buscando um fim proibido em lei ou diverso daquele previsto na regra de competência. Note que em lugar algum nós dissemos que ele teve uma vantagem patrimonial. E repare que essa mera conduta não gerou prejuízo erário. 2. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Ou seja, ele tinha que praticar o ato e ele ficou enrolando. Ou ele não praticou de forma indevida. 3. Revelar fato ou circunstância que teve ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Fofoca. É a fofoca que a gente falou antes. 4. Negar publicidade aos atos oficiais. 5. Frustrar a licitude de concurso público. Ó, fraudou o concurso, é ato que atenta contra os princípios. 7. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Esse é o 6, desculpa. Agora o 7. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro. Então, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Você reparou que até aqui, esses atos todos que nós falamos, ele não ganhou nada. Em momento algum falou que ele teve vantagem. E esse ato por si só não tem nada que você extraia dano ao erário. Por isso são atos que atentam contra os princípios. Mas não acabou não. Acabou não. Tem mais. descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação das contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Então, ó, descumprir as normas referente a esses contratos, essas parcerias que a administração pública faz com a iniciativa privada. 9. Deixar de cumprir as exigências de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. E o 10. Cara, presta atenção no 10. Presta atenção no 10. Sabe por quê? Isso aqui tem uma cara enorme de prejuízo erário, mas não é. Vamos lá. Transferir recurso à entidade privada em razão da prestação de serviços na área da saúde. Então, ó, vou até destacar aqui, ó. Prestação de serviços aqui. Na área da saúde. Sem a prévia celebração de contrato. Sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere nos termos da legislação. Caraca, velho, cuidado com esse tal desse inciso 10. Esse aqui é o boi da cara preta. Esse aqui, ó, é o que confunde muita galera porque ele tem uma cara enorme de prejuízo ao erário, mas não é. Cuidado, ele não veio e causou um prejuízo. Simplesmente ele transferiu o recurso, ó, sem a prévia. Ele transferiu o recurso aqui para a área da saúde sem a prévia celebração de contrato. Não está falando para você que teve prejuízo, enriquecimento, nada. Veio no copiou e colou, tu vai no simples. Tu vai no simples. Mas, ó, sacou o seguinte? Conseguiu reparar que essas hipóteses que nós vimos até aqui, ele não ganhou nada. E não teve, por si só, um dano ao erário. São atos que atentam contra os princípios. Então, coloca lá a bundita na cadeira e lê várias e várias vezes para grudar na tua cabeça o artigo 11. Sabe por quê eu digo isso? O artigo 9, enriquecimento, a gente viu que é fácil eliminar ele. Se você pegar bem forte o artigo 11, o prejuízo erário, você mata por exclusão. E analisar o prejuízo erário é o último passo que nós fazemos. Vamos dar uma olhadinha rápida no artigo 10, bem rápida, tá? Porque isso é dever de casa seu depois. Vamos dar uma olhadinha rápida no artigo 10. Mas você reparou, então, passo a passo? Enriquecimento, guarda no verbo ou na vantagem indevida. Estuda igual um animal, assim, o artigo 11, que ele é importante. Aí o 10, a gente começa a matar por exclusão. Beleza? Beleza. Vamos dar uma olhadinha, então, no artigo 10, ó. O artigo 10, nós temos aqui os atos de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, mal baratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas ao artigo 1º da lei e notadamente, olha só, facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, ó, ele está facilitando ou concorrendo para que incorpore ao patrimônio de alguém, e não o dele. O 2. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, tal. Olha, ele não está utilizando, ele está permitindo que os outros usem. O 3. Doar a pessoa física ou jurídica, bem como a ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas ou valores, tal, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 4. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio das entidades, que vem o importante, ó, por preço inferior ao de mercado. Tá permitindo que seja vendido algo aí por preço inferior ao de mercado. 5. Permitir ou facilitar, tá vendo? Ó, permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Aqui ele está permitindo que a administração pública pague mais do que aquilo vale. 6. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. 7. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 7. Frustrar licitude, esse cai bastante, de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades privadas, com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. Então você vê, fraudou licitação ou dispensou indevidamente, como regra, prejuízo erário. O 9. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento, agir negligentemente na arrecadação de tributo, blá, blá, blá. O 11. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Não é ele, é o terceiro que está se enriquecendo ilicitamente. O 13. Permitir, olha isso que é interessante, ó, permitir que se utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, tal. Cara, ele não está utilizando, ele está permitindo. Se ele utilizasse, seria enriquecimento ilícito. O 14. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha objeto, tal, 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 sem observar as formalidades previstas na lei. O 15. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas em lei. Tá vendo? Tudo, cara, copiou, colou. Só que tem que dar uma lida. Ó, tem um monte, ó, 16. Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação ao patrimônio particular. Tá vendo? Não é ele que está incorporando, ele está permitindo que outra pessoa incorpore. O 17. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize, ó, mas não é ele que está utilizando, ele está permitindo, concorrendo para que essa pessoa física utilize. 18. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares. 19. Agir negligentemente na celebração, ou agir negligentemente na celebração, tal, 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 de parcerias. 20. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública ou com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir para a sua aplicação irregular. E o 21. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem estrita observância das normas ou influir para a sua aplicação irregular. Caraca, velho! Quanta coisa que a gente tem aqui no ato que gera prejuízo erário. É bastante coisa, né? É, professor. É bastante coisa. Só que você reparou a manha que eu dei? Eu tô pegando bem essa parte, porque aqui eu preciso que você tenha uma atenção a isso. É algo que você não vai conseguir fazer em uma vez, em um estudo. Você tem que, no dia a dia, fazer esse trabalho para ir massificando isso na tua cabeça. Para fechar, enriquecimento ilícito, verbo entrega para a gente. Você vai pegar bem firme atentar contra princípio. Aí o prejuízo erário vai ficando mais fácil identificar. Está vendo? Permitir, facilitar. Só toma cuidado para não confundir prejuízo erário com atentar contra princípios. Mas pega o artigo 11 primeiro, que é só sucesso. Valeu? Mais um detalhezinho. Mais um pequeno aprofundamentozinho. Ó. Vem cá. Um pequeno aprofundamentozinho agora que eu quero fazer com você. É o seguinte, você tem que agora tomar muito cuidado quando a banca joga o inciso para você, ela copiou e colou o inciso, é aquilo que a gente viu. Enquadra no 9, no 10 ou no 11. Quando ela pega aquilo e fornece mais informações. Vem comigo que eu vou te mostrar o que eu estou falando. Vem cá, vou te mostrar o que é que eu quero dizer. Ó, vou te dar um exemplo, tá? Tá bom. Vamos imaginar aí o ato de frustrar concurso público. Frustrar concurso público. A banca veio curta e grossa. A banca veio curta e grossa e falou assim para você: frustrar concurso público, frustrar a licitude de concurso público. Que ato que é esse? Se ela vem e fala assim para ti, curta e grossa, frustrar concurso público é um ato que atenta contra princípios. É o ato de atentar contra princípios. Beleza? Agora, olha só. Imagine que ela foi elaborando. Ela foi falando assim para você. Ah, frustraram a licitude de um concurso público. Aí, ó, a banca diz, você não presume, a banca diz que foi feito um novo concurso e que teve gastos para refazer esse concurso. Que a administração pública teve gastos para refazer. Opa, Fiote, se ela falou para ti que teve gastos para refazer, aí o que, que nós temos aqui? Aí, nesse caso, é prejuízo ao erário. Mas vamos imaginar que aí ela vem e diz, também a banca diz, tá? Você não presume não, tá escrito na questão. A banca diz que esse cabra safado ganhou dinheiro. É, ele ganhou um troco para fraudar esse concurso aí. Aí ficou fácil identificarmos que o que rolou aqui foi enriquecimento ilícito. Mas você não presume isso aqui. Se a banca falar para você curto e grosso, ó, frustrou a licitude de um concurso público. Frustrou o concurso público é o quê? Atentar contra princípios. Mas aí se a banca vem e diz, ó, diz aí que ah, teve gastos para refazer. Cara, a banca te deu a informação. Se ela te deu a informação, aí você pode usar ela. Prejuízo erário. Se ela fala para você, ah, mas teve aí que ele ganhou dinheiro para fraudar. Aí enriquecimento ilícito. Você não pode presumir essas informações. A banca dá para você as informações. Porque tem gente, cara, que faz raciocínio onde não é para fazer. A questão fala assim, frustrou o concurso. Aí a pessoa começa a raciocinar, né? Ela por conta, tá? A banca não disse nada. Ela raciocina por conta. Fala assim, ah, se frustrou o concurso, tá bom. É atentar contra princípios. Ah, mas cara, se vai ter que fazer de novo. Um prejuízo teve, não tem como. Então se teve um prejuízo, é prejuízo erário. Mas ninguém frauda concurso por nada. Lógico que ele ganhou alguma coisa. Enriquecimento ilícito. Olha o raciocínio equino da pessoa, da onde que ela está inferindo tudo isso. Se a banca falou frustrar concurso, atentar contra princípios, e acabou. Você não presume essas informações, ela dá para você. Então toma cuidado que quando a banca faz assim, ó, copia e cola o item da lei, você responde como está na lei. Enriquecimento, prejuízo, atentar contra princípios. Essas informações extras você só vai utilizar se estiver escrito na questão. A questão diz que teve prejuízo. A questão diz que ele ganhou dinheiro. Aí beleza, cara, aí a banca te deu a informação e você usa. Agora você não pode inferir essa informação. Então, combinado? Então, beleza. Fique de olho aí que essa parte que nós vimos, ela é extremamente importante para o seu estudo, tá? Ela é extremamente importante para o seu estudo. Às vezes a gente perde algum detalhezinho de bobeira e a cobra vai fumar, cara. Porque aí você... Aí desanda tudo, né? Porque às vezes a banca joga um ato daquele e ela emenda isso, se aquilo é dolo, se aquilo é por culpa. Poxa, se você não conseguiu nem identificar se é enriquecimento, prejuízo, princípios, como que você vai falar que teve dolo ou culpa? Não dá. Então, toma cuidado aí com essas partes, presta bastante atenção que, ó, é muito importante para a prova. Belezeira? Belezeira. Aí, a gente continua na próxima aula e vamos ver o que acontece com o sem vergonha que praticou um ato de improbidade. No próximo vídeo a gente continua e trabalha essa parte importante também. Mas, ó, confia no que o tio tá falando, acredita no tio? Põe a bundinha na cadeira e leia. Ai, professor, mas eu não gosto de ler. Tá bom, mas e de dinheiro, você gosta? Ah, de dinheiro eu gosto. Então faz pelo dinheiro, faz pela tua aprovação. Faz para ver o teu nome no diário oficial, ó, para um dia você ir lá, ó, ter uma carteira funcional, ter um contra-cheque bacana, ter o seu cargo, sua estabilidade. Faz por isso e não pelo amor à leitura. Quem que gosta, velho, de ficar lendo esse artigo 10 aí que é chato? Ninguém gosta. Ainda mais ler 20 vezes, ninguém gosta. Você tem que fazer porque precisa, porque é uma etapa importante do estudo. Porque se você não ler, a banca pode pegar uma questão, copiar, colar e jogar ali. E, cara, se às vezes a questão que te deixou fora do concurso, às vezes pela falta de leitura, você cometeu um pequeno erro, perdeu a questão, e às vezes a questão que te deixa fora do concurso. Então, às vezes é um pequeno erro, mas que vem de uma omissão lá atrás. Então, vamos já suprir aqui atrás, para esse erro não acontecer lá na frente. Coloca a bunda na cadeira e leia. Não tem como, tá? É uma etapa indispensável. Leia bastante. Aí as dicas, os toques, os resumos, eles vão te ajudando. Mas são todas etapas autônomas e independentes e que todas devem ser feitas. Aí depois a gente junta tudo, beleza? Próxima aula a gente continua então e a gente vai falar aí das penalidades dos atos de improbidade. Até lá!